Ralph de Carvalho.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Nós estamos com o presidente do Náutico, o Edno Melo, na linha. Náutico que joga hoje às 21h30 contra o Operário do Paraná. O Operário que venceu o Figueirense na estreia por 3-1 e o Náutico fora de casa perdeu do Avaí por 3-1, mesmo placar, só que em situação inversa. Mas eu queria começar essa conversa com o Edno Melo falando numa coisa que está preocupando os clubes e agora a própria CBF, que acabou de emitir uma nota a respeito do Covid-19. Então, eu vou dar o bom dia ao Edno e peço que Edno ouça essa nota da CBF. Bom dia, presidente.
Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
Olha, no Brasileirão, ao menos 158 jogadores testaram positivo. E a CBF vai mudar o protocolo de testes, o RT-PCR. E é preciso ver a nota, ampliar o número de testes. Todos os inscritos terão que ser testados, e não apenas os jogadores que vão para a partida, mas todos do grupo, ou seja, se o clube tem 28 inscritos, tem que testar os 28. A CBF deixou a cargo dos clubes a opção de realizar testes no Hospital Albert Einstein ou em laboratórios locais. A CBF se compromete a pagar todos os testes, incluindo esses que os clubes poderão mandar fazer. Os resultados, isso é uma novidade, os resultados devem ser enviados à CBF até 24 horas antes da partida pelo clube mandante e até 12 horas antes pelo clube visitante, antes da viagem por esse clube visitante. Isso porque tem havido críticas à CBF, como o caso de Alagoas. O caso de Alagoas repercutiu e não está nesta lista aqui dos 158 contaminados pelo coronavírus só no futebol. Veja que em Alagoas os testes foram feitos no CSA, pelo clube. O presidente do conselho estava com os testes na mão e telefonou para a CBF. Nós contamos isso aqui ontem. E a CBF disse que não tinha como evitar a realização do jogo. E aí, se supõe que tanto o CSA como o CRB, porque o CSA, com esses jogadores contaminados, jogou antes com o CRB, as disputas do estadual, e aí, consequentemente, o CRB viajou para o Rio Grande do Sul para jogar, levou provável contaminação, como o próprio CSA, que jogou a sua partida em casa, mas que pode ter contaminado o Guarani com quem jogou. E o interessante é que a CBF tirou o árbitro do jogo que apitou a partida lá do campeonato estadual e mandou para fazer um jogo em Campinas, no estado de São Paulo, jogo da Ponte Preta. E no avião ele foi informado que estava com a Covid-19 e foi tirado do jogo, mas os clubes jogaram. Então agora a CBF emitiu uma nota, a nota é longa, eu apenas resumi aqui as providências que a CBF pretende tomar. Eu pergunto ao presidente do Náutico, Edno Melo, você está preocupado com isso? Qual é o procedimento que está sendo feito no Náutico que agora tem que mudar para esse que a CBF quer que faça? Edno.
Ralf, a gente já vem adotando alguns procedimentos antes mesmo da CBF pedir que fosse feito. Para você ter ideia, no jogo contra o Avaí, a CBF exigiu que fosse testado após o jogo no hotel os 23 atletas mais o treinador. E dos 23 atletas, o Thiago e o William Simões testaram positivo. A gente tinha feito o teste neles antes e tinha dado negativo. Então a gente fez a retestagem, ontem à noite saiu o resultado, e os dois estão negativos. Então a gente tem que ter cuidado também com a confiabilidade, a veracidade desse teste. Ele pode dar um falso positivo, assim como pode dar um falso negativo. Ou seja, a gente ia perder dois atletas, né, o Thiago e o William Simões, titulares, por conta de um erro no teste. Então a gente está tendo essa despesa a mais, mas é necessário para que a gente não tenha perda no elenco com esses testes sendo negativos, falso negativo ou falso positivo.
Mas parece que agora a CBF vai se comprometer. Parece não, está na nota que ela vai se comprometer com a despesa desses testes que os clubes poderão escolher o laboratório. Vocês fazem, qual é a mecânica disso? Vocês mandam para São Paulo esses testes para que eles sejam testados no Albert Einstein ou é feito aqui? Como é que é isso?
É feito aqui, a gente tem um convênio com o laboratório, é feito aqui os testes e eles dão prioridade no resultado, inclusive. Tanto é que o Thiago e o Simões, em menos de 24 horas, saiu o resultado do teste deles.
E é a CBF que paga ou vocês que pagam?
Por enquanto, não. Quem está pagando é o clube. A despesa está sendo toda pelo clube. A gente, inclusive, ainda não foi comunicado, os clubes não foram comunicados dessa nova diretriz da CBF formalmente. Eles devem enviar algum ofício para os clubes, mas até agora a gente não recebeu absolutamente nada.
É, porque foi uma divulgação feita através de uma nota, não foi um repórter que foi lá levantar a questão. Não. A CBF mandou a nota, eu estou com ela aqui na íntegra, como ela é longa, porque tem detalhamento que tomaria todo o nosso tempo, então isso posteriormente a gente vai informando pouco a pouco. Eu queria falar sobre a situação atual do Náutico e ter tempo para a gente falar do jogo de hoje. A princípio, toda semana eu vou olhar os problemas de justiça dos clubes e tem sempre alguma coisa para Pernambuco. No caso do Náutico, parece que essa garagem de Remo, ela está mais procurada pelos advogados para colocar, ameaçar o clube com um leilão do que outro qualquer patrimônio do Clube Náutico Caparibe. Já tem um caso agora de penhorar novamente essa garagem. Me explica aí como é, porque você conseguiu livrar o caso de Ivanildo. E essa agora?
É, Ralf, a gente tem em torno de 44 ações que já estão em fase de execução, que já tem bens penhorados. Como a sede do clube, para o mercado imobiliário, ela ficou praticamente inviável, não existe interesse nenhum, a partir do momento que ela foi tombada, patrimônio material. Então, o único bem que o Náutico tem hoje é a garagem de Remo. Então, existem hoje mais de 44 penhoras em cima da garagem de Remo. Nesses 2 anos e meio, a gente já conseguiu defender 14 vezes a garagem. Mas eu fiz uma declaração há um mês atrás, quando veio à tona esse caso de Ivanildo, que teriam situações que seriam muito difíceis a gente defender, como é agora o caso de Martinez. É um caso de R$3.300.000. É impossível desde o Náutico fazer um acordo, honrar e pagar uma causa de R$3.000.000. Então, essa alerta foi feita antes para a torcida do clube, para eles entenderem a gravidade que é, como é difícil você tocar um clube com passivo gigantesco que tem e como é difícil você manter a disciplina no orçamento, o rigor no cumprimento do orçamento. Então, quando parte da torcida, ela desassocia o futebol da administração, está fazendo de maneira errada, né? A gente só consegue honrar o compromisso porque existe comprometimento da parte de Diógenes no futebol. Seria muito fácil ele fazer uma folha de R$1 milhão, R$1,5 milhão, estourar e lá na frente a gente ter esses problemas que a gente está tendo hoje. Então, isso é que a torcida tem que ficar atenta, tem que balizar as próximas administrações justamente nisso, que a gente não gere mais passivo e tenha cuidado para que nosso patrimônio não seja leiloado do jeito que está sendo. É muito difícil, a situação da garagem de Remo do Náutico é muito difícil. Eu não vejo hoje uma saída para se fazer um acordo nessa causa de R$3.300.000 com o Martins.
Mas se ela for leiloada, daria para cobrir todas as ações que colocam ela para calcionar essas ações? Dinheiro daria para cobrir todas?
Para você ter ideia, ela não cobre sequer essa de Martinez. Se a gente vender a garagem de Remo pelo lance que está inicial, a justiça estipulou, a gente ainda fica devendo R$40.000 a Martinez. Para você ver como é complicada a situação dessa garagem do Remo.
O CT não foi comprometido até agora. O que defende o CT?
O CT, ele foi uma foi doado a usufruto, né? Não está no nome do Náutico, mas isso existe do Náutico. Então, por isso que não existe nenhuma penhora, não existe nenhuma ação de penhora de leilão no CT. Porque, na verdade, existe um dono e existe o usufruto do Náutico.
Olha, os clubes aqui se endividam há tanto tempo de que os CTs de Sport Náutico Santa Cruz foram colocados em nome de terceiros, justo pessoas que se comprometeram, doaram os seus nomes para evitar que esse patrimônio seja perdido pelo clube. O Sport obrigou a botar no nome do clube. Eu acho que agora corre riscos, mas antes estava isolado como o do Náutico. O Santa Cruz fez um modelo assim também para defender o seu centro de treinamento. Você vê o que a administração ruim causa, hein, Edno?
É um absurdo, né? Então, assim, o propósito nosso, um dos pilares nossos é justamente isso, é sanar o clube, é sanear o clube, mas a gente não pode fazer com desespero, a gente não pode... Em qualquer momento, tira treinador, tira jogador, contrata. Eu vejo o clamor da torcida. A torcida, em certa parte, ela está correta em reclamar. Ela quer um time campeão, quer um time vencedor. Eu quero, eu sou torcedor. Mas a gente tem que ter prudência, tem que ter cuidado para poder ver um futuro próximo, um futuro que a gente tenha uma longevidade maior. Da maneira que estava indo o clube, ele estava se enterrando em dívidas. Então, o primeiro passo já foi dado, é não cometer mais essas dívidas, não contrair mais essas ações trabalhistas gigantescas e aos poucos ir sanando o passivo.
Agora, você acha que vai fechar a sua administração sem acrescentar mais uma açãozinha que venha para esse passivo do clube? Você acha que a sua gestão vai terminar zerada?
Ralf, o elenco de 2017 não foi essa gestão que contratou, mas foi essa gestão que demitiu. O elenco de 2018 e o elenco de 2019, a gente está falando de mais de 120 jogadores. Desses 120 jogadores, a gente tem duas causas na justiça, que uma, a gente fez um acordo e o jogador maldosamente, de má fé, colocou na justiça, e o outro, ele não quis acordo, foi embora e não quis. Então, assim... Você pega
quem são os dois, por gentileza, para avivar a nossa memória?
Gilmar e o Clebinho. Foram as únicas, uma de 2017 e uma de 2018. Então, essas duas únicas ações, no universo de 120, 130 jogadores, é um exemplo que dá para fazer as coisas corretas, né, para que a gente não gere um passivo lá na frente.
Eu sei. Agora, vamos falar do time, do jogo de hoje, Náutico contra o Operário. Lhe assustou o primeiro jogo, a maneira de jogar do Náutico, aquele primeiro tempo? Gerou alguma preocupação em ter que investir mais no grupo, no elenco, Edno Melo?
Claro que sim, né, Ralf? A gente não quer entrar na competição começando da maneira que começou. O Náutico, no primeiro tempo, praticamente não entrou em campo. A gente viu que foi um segundo tempo completamente diferente. Se tivesse sido um jogo de 2-1 ou 2-2, não seria nada do outro mundo. A gente levou aquele gol nos acréscimos já, por estar em cima o tempo todo. Então, é essa pegada que a gente quer ver do Náutico, a pegada do segundo tempo, desde o início do jogo. Então, assim, os jogadores estão muito focados, estão se cobrando, estão sabendo que eles sabem que estão devendo. Então, o que a gente espera hoje do grupo é isso, determinação, dedicação, que dentro do campo eles resolvam, porque fora do campo está sendo muito difícil a gente honrar com todos os compromissos com eles.
Eu vou fazer uma pergunta para quem entende de futebol, e você entende, então a pergunta cabe. O Náutico vem mudando o sistema de jogo, antes jogava num 4-3-3, depois, agora quando... O Gilmar voltou do período da pandemia para recomeçar o futebol, passou para um 4-1-4-1 e agora se fala na possibilidade de alterar o sistema para o 4-4-2 e aí seria colocando dois meias, Jean Carlos e Jorge Henrique no meio e o Dadá Belmonte e o Chiesa lá no ataque. Você acha que o problema do Náutico pode estar em jogadores? Porque você falou em pegada, em vontade ou em sistema tático?
concordo. Essa mudança, ela tem que existir, tem que existir essas variações, né? Então, acredito eu que hoje ele vai usar uma formação que não vinha sendo utilizada. Talvez ele entre com dois meias, né? Ou seja, aqueles atacantes de beirada que a gente chama, que era o Thiago, o Eric, o Dadá, pode ser que estejam, venham a fazer outra função hoje, mas a gente precisa entrar no jogo, a gente precisa entender que começou a competição, que a gente está devendo há muito tempo, há 4, 5 jogos a gente vem devendo, mas se você tirar o jogo do Bahia, os outros jogos, a gente até teve uma posse de bola maior, teve um poder desse campo maior, mas não traduziu em vitória, que é o que importa no futebol, são os 3 pontos.
Edno Melo, o futebol não comporta choro. Ou você ganha ou não ganha. Mas o Náutico tem se defendido num fato que é concreto, a gente até entende o fato de se fazer alusão aos jogadores de qualidade que não podem jogar. O Náutico tem um time qualificado fora do campo. Por exemplo, Jonathan já está no departamento médico. Paiva ainda está no departamento médico. Diego Silva, você vê, um meio-campo, Jonathan Paiva, um jogador de ataque que me parece que é uma alternativa para o Chiesa, muito boa. Diego Silva na zaga. Josa é seguríssimo na cabeça de área, apesar de não sair para o jogo com muita facilidade. Rafael Dumas, Álvaro e Matheus. E ainda tem, Álvaro e Matheus são jogadores de ataque. E ainda tem Ronaldo Alves. Quer dizer, o Náutico tem outro time no banco, talvez até de mais qualidade de alguns jogadores do que os que estão hoje na titularidade. Isso é falta de sorte, azar, ou são coisas do futebol?
As 3 coisas misturadas, né? Mas desses que você falou, o que a gente não vai poder contar praticamente é o Matheus Carvalho nessa temporada, e o Álvaro a gente deve contar com ele mais no fim. Mas todos os outros, inclusive Ronaldo, que já tá na parte física, na transição, a gente vai poder contar em breve. O Diego Silva, ele fez uma artroscopia, desses 10 dias mais ele já volta aos treinos, né? O Jorge já está liberado, o Rafael Dumas. Então, assim, são coisas do futebol, são coisas de atleta que está jogando, que está se doando dentro do campo, dentro dos treinamentos. Então, existe um pouco de falta de sorte, existe. A gente ter 3 lesões sérias, como foi a de Álvaro, de Matheus e de Ronaldo, é muito difícil a gente... Eu não lembro a época que existiu uma situação dessa no clube. E são 3 jogadores titulares, né? Os 3 que se machucaram gravemente. Então, isso aí realmente a gente tem um pouco de falta de sorte também nesse sentido.
Como é que o Náutico, como é que você avalia o adversário de hoje à noite, o Operário lá do Paraná?
Um time que vem com um treinador há praticamente 3 anos, né? Então eles vêm... Sabe que aqui nos aflitos é difícil jogar, tem uma qualidade, tem posse de bola, ganhou o primeiro jogo 3-1 do Figueirense, então está exatamente na outra situação da nossa, mas não vejo nada demais em a gente entrar em campo e ganhar o jogo hoje.
O treinador a que o presidente do Náutico se refere do Operário é o Gerson Guzmão. Ele é quem dirige há bastante tempo o time do Operário. Um time do interior do Paraná que cresceu e conseguiu um nível técnico razoável. Como início de campanha, o Náutico com o de hoje ainda tem 37 partidas para realizar. Você acha que tem elenco para botar esse time na primeira divisão? Tem alguma dúvida disso agora, depois da largada?
Nenhuma dúvida, a gente tem elenco sim. Vai se trazer 1 ou 2 contratações pontuais que vem ali preencher aquela situação para ser titular. Mas esse grupo aí, tenho certeza que é o grupo que vai subir para a Série A, se Deus quiser, no começo do ano que vem.
Edno Melo, obrigado por atender a Rádio Jornal. Ganha o jogo hoje. Desejo sucesso para o Clube Náutico Capibaribe e um bom dia para você.
Bom dia, Ralf. Eu que agradeço o espaço. Um grande abraço.
Um abraço. Geraldo Freire volta, o comunicador da maioria.
Ralf volta às 12:30.